Bucks.
Vocês não conseguem, cara. Vocês não conseguem. Todos vocês tentam me imitar.
E te imitar? Você tá maluco?
Eu que criei a vinheta do Tricotox.
Então vai fazer.
Não.
Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e esse aqui é o Tricotox, essa conversa rápida, marota, maravilhosa, pra o divã do Vitor.
Aqui é Victor. Tá tudo supimpo e vamos pro meu episódio.
Ele desistiu de falar sobre o nome dele.
Eu desisti, tá bem. Aqui é Victor Olives, tá tudo supimpa.
Que lixo,
aqui,
cara.
É Thiago Berto, tá difícil me concentrar porque o Vitor não tá conseguindo falar o próprio nome. Eu esqueci da minha abertura. Eu não lembrava essa palavra.
Esqueci meu nome.
Não, minha abertura. É diferente.
Cara, as pessoas ainda ouvem isso, cara. Eu não entendo, cara. As pessoas gostam disso.
Assunto profundo. 10 minutos é muito pouco tempo. É só uma introdução para o episódio completo.
Deep subject.
Então, aquele episódio de humor que a gente participou junto com o Vinícius e com o...
Marlos.
Junto com Cacofonia e com o Marlos.
Ah.
Categoria?
O que você tá falando?
Catedrático.
Ai.
Junto com o Vinícius, Cacofonia.
Aí, na moral,
e o Marlos,
vai ser foda.
Catedrático. Teve um momento que fez pensar uma coisa.
Diga.
Tipo, quando... qual nível de dedicação máxima a gente deve dar ou não para os nossos filhos?
Não entendi, entendeu? Absolutamente nada.
Sente o exemplo. Dado o momento daquele episódio, eu falei assim, eu tava dando o seguinte exemplo. Eu não acordava mais cedo para eu poder ir malhar, porque eu ficava com peninha dela.
Aham.
Mas atrapalhava a minha vida, porque afinal de contas, é o bem-estar, é bom pra saúde, é necessário. Fazer uns exercícios aí, pai e tal, a ego tá me chamando ainda.
Certo.
O que acontece? Aí eu fiquei pensando, será que isso não é demais? Será que eu não tô exagerando? Será que eu não tô meio que dedicando um pouquinho além que talvez devesse?
Pra ela? Vamos botar uma coisa então, vamos botar em números.
Em números.
Quando que normalmente ela acorda, você acorda ela?
Ela
pra escola.
Acorda normalmente por volta de 7h30, 7h.
Quando que você acordaria pra você fazer isso? Essa futilidade.
Eu acordo... Como é que funciona hoje? Eu acordo às 5h30 da manhã, porque eu moro de 6 a 7h30.
Certo.
Então, o horário que eu tô chegando na academia é o horário que ela tá acordando.
Aham. Uhum.
Fechou?
Fechei.
Então, qual era o ideal?
Ela acorda o quê? 6h30?
7h30.
7h30, tá.
7h30. Ou seja, normalmente encaixa. Só que às vezes não encaixa e ela acaba acordando mais cedo, consequentemente atrapalhando minha malhação. E fica tudo muito corrido mesmo, de qualquer forma, no dia a dia. O ideal seria eu deixar ela na escola e ir malhar.
Certo. E pra isso acontecer...
Eu só acordar ela mais cedo.
Quanto? Que horas eu teria que acordar?
Mais 6h da manhã. Mais 6h30. Seis e meia. Acorda uma hora antes. E levar ela pra escolinha. Pra deixar ela lá 7h.
Uhum.
Não 8h, como faço diariamente.
Aham. Uhum.
E eu fico pensando se, tipo, é tão idiota. Tipo, uma horinha só. Será que não é demais isso?
É uma pergunta muito relativa, né?
É muito
relativa.
Mas
eu vou te
isso.
perguntar assim...
Rapidinho, só pra completar. Isso é um exemplo bobo, mas um exemplo real. E tem outros exemplos infinitos que a gente faz pros nossos filhos, mas que a gente não acaba... deixando de fazer pra gente, pra fazer pros nossos filhos, e talvez não seja tão necessário, tão importante, tão impactante na vida deles.
Olha, você já tentou experimentar acordar uma hora mais cedo?
Eu já.
Do que o normal?
Já.
Você acha que não é muito impactante, não?
É. Mas aí ela dormiria uma hora mais cedo também. A questão não é só a quantidade
Será?
De horas.
Será? Não sei.
Então, a ideia é que sim, né?
É, assim, eu acho que é um negócio que é fácil de resolver, tá? É só você começar a fazer. Eu tenho pra mim, assim, se eu fosse dar um
não,
palpite...
Não, mas a questão não é esse exemplo bobo.
Não,
a questão é todo o conceito
não,
em volta
aí,
disso.
Não, porque depende pra caralho do que você tá querendo propor, sacou? Então, assim, nesse caso específico, eu chutaria aqui, eu arriscaria dizer que você ia fazer isso uma, duas vezes, no máximo, e ia desistir de fazer. De tão fodido você ia ver que a Eva ia ficar acordando uma hora mais cedo todo dia. E aí você ia sentir uma culpa, filha da puta, por estar acordando ela fazendo isso só pra você malhar. Porque ainda assim, é só pra você malhar.
Não, é só pra malhar.
Entendeu?
Só que...
Tipo assim, que você poderia fazer, caralho, na hora do almoço, por exemplo. Por que você não faz isso na hora do almoço?
Tempo. Trabalho.
Não. É, então, aí que tá vendo? A balança das importâncias da vida.
Que isso, hein? Gostei.
Entendeu?
Gostei.
Você tá falando, então, que o tempo de sono da Eva...
É menos importante que o teu trabalho.
Gostei demais disso.
Entendeu?
Então, continuo eu traduzindo as coisas, tá difícil.
Você falou só pra dizer que você tá acordado, né? Porque você tá quase dormindo aí. Mas óbvio. Entendeu? Eu acho que existem coisas e coisas que vão dizer se você tá indo além do que você poderia dar pra, né, tipo, sei lá, é difícil, porque envolve julgamento, entende?
Entendi.
Então, assim, depende muito do que você tá falando. Às vezes, tipo, não, porque pra Eva, por exemplo, isso poderia acontecer. Vamos botar assim, ah, não, porque eu não quero acordar a Eva muito cedo, eu quero que ela acorde às 8, porque eu tenho pena de acordar ela muito cedo. E pra isso acontecer, eu chego no trabalho muito tarde todo dia e tomo esporro quase todo dia e tô devendo muitas horas e tô sendo descontado no meu salário por causa disso e tal. Aí sim é um negócio pra você... Peraí, mas tá criando muito impacto essa minha escolha em detrimento do que eu tô fazendo com a minha filha. Então talvez nesse caso valha a pena eu realmente tentar acordar ela um pouco mais cedo pra não causar tanto impacto negativo assim. Qual é o impacto que tá rolando se você deixar de fazer isso de manhã ou continuar fazendo isso ou tentar se policiar pra fazer isso na hora do almoço, né? Malhar na hora do almoço, por exemplo, entendeu?
Mas a questão, outra questão, é todo dia? Você teria que acordar ela mais cedo todo dia?
Talvez, não sei, não parei pra pensar nisso. Então, mas na verdade isso é um ponto filosófico só que eu quero debater. Isso aí não tá afetando minha vida, é só algo que eu pensei naquele momento.
Certo.
Evinha vai continuar acordando naturalmente lá, de boa, uhum, na vida dela e tudo mais. Só que aí é um ponto que eu fiquei me tocando que, tipo, foi um exemplo bobo que eu tô utilizando aqui. Uhum. Mas eu fiquei, ao mesmo tempo, pensando se não há outros exemplos que eu, outra pessoa, possa fazer de uma dedicação talvez acima do que ela talvez devesse fazer. É uma dedicação desnecessária, entendeu? A questão é essa.
Eu entendi. Você tá, por exemplo, o que você tá querendo dizer, por exemplo, é um pai ou uma mãe que negligencia a própria saúde para dar algum tipo de regalia, conforto a mais.
Caraca, ele traduz muito bem, brother. Como é que ele faz isso?
A mais pro seu filho. Isso. Mas aí você tá falando do a mais. Você não tá falando do ordinário. Por exemplo, o ordinário é que a criança durma uma quantidade X de por hora, ou que a criança se alimente nos horários mais corretos possíveis, tem uma rotina e tal. Esse é o ordinário. Ah, não, mas aí o pai ou a mãe não tá conseguindo jantar porque exatamente naquele horário a criança não quer comer, ela só quer comer depois, e aí eles não conseguem mudar essa rotina e a pessoa não consegue comer, assim, não consegue se alimentar direito. E aí isso fatalmente vai acarretar o quê? A pessoa passa mal, vai ficar mais fraca, uhum, vai ficar doente, e aí acaba sendo um benefício, que ele acha que é benefício, porque tá ajudando a criança, né? Mas não tá. Na verdade, porque você tá se prejudicando, logo você vai prejudicar a criança de alguma forma, porque você vai rebater nela.
É o conceito lá da máscara de oxigênio no avião, entendeu? Sim,
por que você coloca a máscara de oxigênio primeiro?
Porque você morto não serve de nada pra criança.
Não ajuda a criancinha.
Entendeu?
Você morto não, né? Na verdade, você...
Desmaiado.
É desmaiado.
Tá certo. Agora, eu lembrei...
Morto é só 5 minutos falando, depois.
O Berto falando me lembrou de um exemplo real que aconteceu com a Anne, quando ela tava grávida do Gael e o Dante ali com seus 2 aninhos, né? E o Dante, naquela época, ele era uma criança muito difícil pra almoçar, pra comer, de uma maneira geral, né? Pra fazer refeições. Então, não comia na hora do almoço ali, meio-dia, não queria comer mais tarde, não era seletivo pra caramba. E a Anne, durante muito tempo, ela ficava esperando ele comer pra ela poder comer. Porque ela queria comer junto e tal. E aí ela se via grávida, prenhona, né? E se via grávida e, tipo, se via ficando horas, muitas horas sem comer. E, tipo, começando a ter fraqueza e, tipo, dando, sabe, aquela coisa de teto preto. Às vezes dá um branco, uhum, assim, escurece tudo,
baixa,
você volta.
Depressão.
Baixa a pressão e o caralho. Por causa disso. E aí, tipo, numa dessas conversas, a gente falou assim, cara, não pode, sabe? Tipo, porra, não, sabe? Não, tá errado. Você tá botando muito na frente de você, e até do Gael, que tá na tua barriga, a alimentação, sabe? Tipo, se o Dante não quer comer agora, porra, beleza, o problema é dele. Ou a gente força ele e tenta criar uma rotina pra ele comer mais cedo, e aí a gente corta um lanche da manhã, talvez, ou reduz a quantidade de coisa que ele toma no café da manhã. Ou você come sozinha. E depois ele que se vira e você esquenta e tal. E dá comida pra ele, sabe?
Não, uhum, não negligenciar ela.
Exatamente. Então eu acho que esse é meio que o caminho. Mas na real, cara, depende muito do que é importante pra,
sim,
você.
Concluindo assim, eu acho que fazendo uma síntese desse episódio, eu gostei muito da balança que você falou. Tem que botar na balança e verificar o que está sendo prioridade na sua vida.
Isso.
Por exemplo, o sono da sua filha ou o trabalho, por exemplo. Acho bem legal esse exemplo que você deu. Isso resume bem.
Pô, legal. Que bom que a gente ajudou.
Que bom. Acho que a gente tem que prestar muita atenção. Porque voltando àquele nosso papo que a gente sempre tenta salientar, que é a nossa bolha. Existem pais que, não importa o que eles façam, eles não vão ter tempo para fazer certas coisas. Então o cara não vai poder... às vezes a única forma dele estar com o filho dele é fazer o filho dele acordar um pouquinho mais cedo para ele brincar um cadinho com o filho dele antes do filho dele ir para a escola.
Verdade.
Entendeu? Porque o cara vai sair depois para trabalhar e quando ele chegar em casa, o filho dele vai estar dormindo. Então, basicamente, o único contato dele é essa hora. Entendeu? Ou então, uma mãe que basicamente, mesmo que fique em casa com o filho ou com a filha, tá sempre na função, né? Na função mãe. Ninguém desliga a função mãe, ninguém desliga a função pai. Alguns pais até desligam, né? Mas...
Ele devia tomar porrada.
É uma piada isso.
A função nunca se desliga. E aí, quando a pessoa precisa de 5 minutos pra ela, às vezes ela não tem. Entendeu? E aí isso fode a cabeça da pessoa também. Entendeu? São coisas que a gente tem que ponderar. São coisas que a gente não consegue. Eu não consigo pegar muito algumas referências. Eu não tenho essa questão de não estar com o Noah nunca. Entendeu? Não ter tempo com o Noah. Ou então, aquele pai e mãe que, pô, quer colocar o filho pra fazer dezenas de milhões de atividades porque acha super legal, super saudável e nunca tá com o filho.
Uhum.
Entendeu?
É um assunto muito difícil de
abordar. Tem muitas abrangências, muitos braços que atingem nessa parte de... Ah, se eu mudar... Acho que o resumo da nossa, dessa conversa foi: se eu mudar um pouquinho da rotina do meu filho pra eu adequar um pouco da minha, qual é o peso de cada coisa? Qual é o peso de cada mudança? O peso da mudança do meu filho é maior do que o peso da minha mudança? Normalmente é, né? O peso de uma mudança pra uma criança geralmente é muito mais brusca do que pra gente. E se a gente pode relativizar e pensar em fazer a nossa mudança de uma outra forma? Se a gente pode reestruturar o nosso querer sem afetar as coisas que a gente quer pro nosso filho, entendeu?
Sim, eu acho que é isso aí. E eu queria fazer uma consideração final, para ser bem sincero, que eu acho que reflete muito a maneira como a gente aborda pontos quentes e discordantes, hoje em dia, na internet e tudo mais. Quando você começou a falar dessa sua questão, eu preciso dizer que lá dentro de mim, lá dentro, começou a urrar e pegar fogo um Thiago pensando assim: pô, ô Vitor, pô, não ferra, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? Pô, hashtag força guerreiro, sabe qual é? Tipo, white people problem, sabe? Não fode, entendeu?
Porra, futilidade do caralho.
Começou a vir. Mas eu consegui, cara, controlar. E comecei, eu acho que essa que é a grande diferença.
O troll que tá dentro de você continua enjaulado.
Exatamente. E eu consegui conversar contigo e falar uma parada que você falou assim: pô, é verdade isso, cara. Que você não teria feito essa conclusão se eu tivesse já, tipo, te escrotizado logo desde o início. Não é verdade?
Provavelmente ficaria na defensiva.
Exatamente.
E não veria mais nada.
Exatamente. Então, o que isso quer dizer?
Empatia.
CNV salva nossas vidas. mas é verdade. Tipo assim, eu comecei a sentir um incômodo muito grande. Assim,
mas só continua enjaulado porque o Vitor aceitou ouvir?
Sim.
Porque se do o contrário, tivesse do contrário...
Aí a gente já tinha porrado ele já aqui.
Se tivesse sustentado o argumento, se tivesse batido o pezinho, já tinha voado o microfone.
Aí já tinha virado grosseria. Mas é isso, acho que é uma boa maneira de falar também que, tipo, né, se a gente quer chegar num ponto e conversar empaticamente, a gente tem que segurar um pouco a onda também da lacração. Eu poderia muito bem lacrar fácil com você e, tipo, não ia servir de porra nenhuma, não é verdade?
Sim, gostei.
Legal, legal. Tô satisfeito comigo mesmo também.
Um passinho a mais.
Então é isso, né? Chega de Tricotox.
Parabéns pra vocês dois aí, porque tá difícil traduzir aqui.
Ele se acha muito especial, né? Então tá bom.
Não é questão de ser especial, é que vocês parecem que não conseguem conversar sem uma terceira pessoa mediana.
É por isso que você tá aqui, entendeu?
Eu só sirvo pra essa merda.
Então é isso, um beijo, até a próxima.
Beijo, supimpa, semana.
Que isso, cara? Olha isso! O maluco já tirou preposição, brother. Já tirou tudo, cara. Ele só tem com os adjetivos. Adjetivos. Substantivos.
Vem na frasezinha de pai, você tá picotando na ligação.
Ele tá mandando valeu. Telegrama.
Valeu, tchau, beijo.
Dá teu beijo.
Beijo.
Valeu.
Tricotox.
Esse podcast faz parte da família Paizinho, vírgula de podcast.
Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.